Breaking News! Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Temos informações exclusivas que podem abalar os alicerces da confiança no nosso podcast. No último episódio, o membro Diogo afirmou de forma categórica que não tinha primas.
Só para clarificar, eu não tenho prima.
No entanto, após uma investigação rigorosa levada a cabo pelos nossos informantes, conseguimos confirmar que Diogo mentiu. Sim, ele mentiu. A verdade é que Diogo possui duas primas por parte do lado da sua mãe. Duas primas. Tentámos contactar o Diogo para obter um esclarecimento, mas até o momento não houve qualquer resposta. Coincidentemente, ele não estará presente no episódio desta semana, deixando os ouvintes do nosso podcast sem explicações num dos momentos mais polémicos da história do nosso podcast. A pergunta agora que se impõe é: como vai reagir o público a esta revelação? Estaremos atentos.
Peixudos e graúdos. São peixudos, são graúdos. Peixudos e graúdos.
Não, isto caiu como uma bomba, guys. Não estava à espera que o gajo nos mentisse assim.
Isto faz com que a minha piada ainda seja bem melhor, porque não, ele tem realmente primas.
Ou seja, a tua piada agora tem mais piada ainda, meu.
Chupa aí, ó Diogo.
A cena foi a certeza com que ele mentiu. Não foi,
Ele já não é a primeira vez que diz que não. Não é a primeira vez que diz que
sempre,
não tem
ele sempre
primas.
Afirmou isto, que nunca tinha primas.
Mano, como é que é possível se ele tem realmente primas?
Ah pá, não sei.
Se fosse prima dele, escândalo.
Eu acho isto um escândalo.
O pessoal tem que chamar lá a atenção, meu.
Ele tem. É os valores. Ele tem que dar mais valor à família e está muito perdido. Está muito perdido.
Eu não sei
noite.
Se ele. Eu acho que ele não entende o conceito de primo, bro. Ele não sabe o que
se
é.
Se calhar.
Não sabe. Se calhar
ele
não
pensa
sabe.
Que é tipo
é interpretação,
genro.
Bro. É, lá está. Yeah. É interpretação.
Ou Nora, ou caralho.
Ele não sabe que é tipo filhas da tia. Estás a perceber?
Pois,
ele
eu acho que ele não percebe isso.
Associa isso a primas. Yeah.
Ele faltou nessa aula, por acaso,
não foi nada. É na esperança que ainda possa chover alguma coisa, estás a ver? Tipo, se eu não te chamar a prima, ainda cai para o meu lado.
Já começou, André.
Não, mas eu fiquei mais chateado, é porque depois eu apoiei o que eu disse do género. Ele disse do género, só para informar que eu não tenho primas. E eu, era isso que eu ia... Eu disse qualquer coisa do género, era isso que eu ia dizer, que atenção que o Diogo não tem primas. Porque é isso, ele afirma a pé juntos que não tem primas.
Sim.
E nós, esta semana, o Nunes é testemunha, que o Nunes esteve aqui, e nós descobrimos através, eu não vou dizer, é uma ouvinte de podcast, uma grande ouvinte de podcast, é a nossa mãe. Não vamos mentir, é a nossa mãe.
Eu não sei se está a falar em problemas.
Opa, não acho que não. Acho que ela não vai levar a mal. Que conhece a tia do Diogo, que tem duas filhas.
Consequentemente são primas do Diogo.
E o Diogo diz que não tem primas. Opá, é assim, não sei. E se as primas dele um dia ouvirem isto, opá, olha, resolvam-se com ele.
É impressionante.
Mas
no Macambúzio, ele, como referido no início do podcast, não vai estar presente esta semana.
Que isso é que não é mais estranho.
Mas ele deixou uns áudios, ele deixou este aqui que eu quero que vocês ouçam. Eles ainda não ouviram, atenção.
Não.
O que é que este gajo disse?
Então, meus meninos, espero que esteja tudo bem com vocês. Como vocês já sabem, eu não vou estar presente esta semana para gravarmos o pod, por isso estou-vos a mandar este áudio por motivos que não os vou dizer, não é?
Coincidências.
Mas é isso. Espero que o episódio corra bem, mesmo sem mim. Não precisam mentir, eu sei que estão neste momento os três a chorar e a sentir a minha falta.
Sim, não é a mesma coisa.
Mas é isso. Corra bem e próxima semana estou de volta.
O André nem nos áudios de eu consegue não interrompê-lo, é impressionante.
Eu estava a falar para ele como se ele estivesse aqui, meu. Mas repararam que ele disse que não ia, que não.
Eu
não
posso revelar, ele foi para a noite, ele não está aqui porque ele foi para a noite. Anda aí na
Para os sunsets desta vida, meu.
É
ao domingo. E ele vai trabalhar amanhã, pá. Porra.
Ah, pois aqui é feriado. Na França
aqui
é feriado.
Em França
aí,
é
chupa aí, pá. Também merecemos. Descanse.
Sim, estamos a gravar isto um domingo à noite.
O que é que vocês acharam do podcast da semana passada? Foi bom.
Pá, muito bom.
Eu até curti muito, pá. Foi uma boa experiência.
Uma chegada tremenda.
Opa, e foi engraçado, tipo, sim. Nós estávamos meio desconfiados das perguntas e não sei o que é, e nós, acho que toda a gente foi criativa, e houve ali momentos muito loucos, mano.
Não, foi bom. E o Nunes tem que fazer a coisa do Michael Jackson hoje.
Não, não tenho.
Pois tinhas, tem, acho que houve não, não sete tenho. Pessoas
quantas
que
pessoas é que... Sete pessoas, que mentira,
tinhas
só vi
dito
duas.
Cinco.
Eu vi 202, mas isso sou
sim,
eu.
Sim, sim, óbvio, então não.
Nos comentários do SoundCloud. Tu foste ver os comentários no SoundCloud?
Já, yeah, foste.
Fui ver os comentários.
Não, não foste. Não, o Marcelo foi ver.
És
não
mentiroso.
Vou comentar suficientes e eu não vou fazer. Até foi. Não...
Não acho que é para nuca, gajo.
Não, não. Ele é... Ele tem que soltar as amarras, meu. Ele está
não é soltar. Houve um compromisso para com os ouvintes deste podcast. Não cumpriram, opa, não há. É
não,
assim.
Não.
Acho que
não pode ser assim. Okay. É que senão damos de mão beijada e as coisas...
Ele é envergonhado, meu.
Não sou envergonhado, não, senhor.
Ah, é bicho mesmo.
Esta piada...
Foi estabelecida ali
foi limite, esta piada.
Uma meta.
Esta piada foi limite.
Quatro comentários. Não houve quatro comentários para isso acontecer.
Pô,
não vai acontecer.
Também é triste para nós.
É assim. Pois, episódio... é triste. Lá está.
O pessoal não participa. Tem que participar.
Um episódio mais. Muito louco, manos.
O pessoal tem que participar mais. E tu, André, tens de dizer alguma coisa?
De quê? Do episódio?
Sim, estavas a dizer que tinhas que obrigaste o chat GPT a responder às tuas perguntas.
Não, isso fica para depois. Isso é um joguinho que eu fiz para depois, meu.
Ah,
agora.
Ok, pensei que querias começar já com o joguinho.
Não, não, isso é o joguinho quando a gente começar a falar do chat GPT. Agora ainda temos um temazinho, o Nunes esteve aí, meu.
O Nunes veio de nos visitar, mal.
Estive aí pouco tempo, mas...
Foi pouquinho tempo.
Uma visita relata. Ainda deu para o encabar no minigolf.
Vamos jogar minigolf. Eu gosto muito de jogar minigolf.
O minigolf fica a 5 minutos a pé da tua casa.
Literalmente. O gajo estava a viver, meu.
O André nem sabia.
O André vive ali desde novembro e nem sabia que tinha um minigolf à beira de casa.
Sim, porque também não é, pá, não é uma coisa que lá está. Também não é assim tão importante.
Porra, André, tens
só
um filho.
É só minigolf. O meu filho tem 2 anos, eu vou com ele já minigolf.
Ele já joga, não?
Joga.
Eu curto muito jogar minigolf. Por acaso correu mal desta vez. Das outras vezes eu tinha sido o melhor.
Começou bem.
Acho que é a primeira. É a frase. Esta é a frase que nunca deve ter sido pronunciada por ninguém, bro. Eu curto muito jogar minigolf.
Logo? O que é que tem o minigolf?
Opa, acho que é. Opa, é lá está. Para fazer assim com amigos e tal, passa. Mas é bem. É
então,
bem flat.
O que é que nós fizemos?
Sim, pronto, ou seja, passa. Como
eu também não vou jogar sozinho
minigolf. Uma tarde divertida.
Eu não pego e não vou passar a minha tarde.
Sim, mas
a jogar
daí
minigolf.
A dizer, se eu gosto muito de jogar minigolf, é um bocado. Estás a perceber? Até porque não é como no computador, que é tipo tudo certinho, as tabelas fixe e não sei o que mais. Vocês viram este, por exemplo, e eu acredito que por um mundo afora...
Está a criticar o terreno.
Por um mundo afora, seja assim... Não, este não tem tabelas, a bola vai para o caralho, a gente tem que ir buscar a bola.
E queres falar disso, André? Em que tu perdeste uma bola de minigolf?
O André mandou uma bola para o lago, mano.
Então,
o André naquela jogada
ali.
Devia ter perdido o jogo porque ele ficou sem bola.
Para explicar à malta, é que passa meio com o minigolf é ficar junto à praia, que é impressionante, tem uma vista do caraças, mas tem meio que riacho que atravessa.
É
Mas tem um riacho que atravessa todo o campo de minigolf e depois os buracos são todos à volta do riacho, não é? Que até tem uma ponte para atravessarmos para o outro lado para irmos fazer mais buracos. E os gajos, pá, conseguem ter um placar a dizer do género: malta, se perderem uma bola, ainda
é
têm calção. Que pagar. Ainda têm que pagar a bola. Quer dizer, eles têm um minigolf no meio de um riacho, os campos nenhum tem tabelas, ou seja, tu podes mandar a bola bater nas coisas e sair, é normal, não é? Pode acontecer. E tu ainda tens que pagar pela bola que tu perdeste, mas que a culpa acaba por ser deles porque eles têm um mini riacho no meio do campo.
Atenção, o André não pagou. Porque
não paguei a bola porque perdi a minha, mas
verdade,
eu pedi ao gajo, eu pedi ao gajo para caçar a outra que lá está.
Não foi encontrada porque a dele desapareceu e estava lá outra.
Disse,
por acaso estava lá outra.
Aí
ele disse,
sim,
ele sabia.
Eu disse-lhe, olha, está ali uma rosa. E ele, está ali uma rosa? E eu, sim, está ali uma rosa. E ele foi para lá para o meio do riacho e procurar a minha, que a minha era amarela. Não encontrou a amarela e deu uma rosa. E eu, win-win situation.
Olha, interessantíssimo.
Interessante.
O pessoal está maluco com isso.
Mas Nunes, conta aí a tua vida, meu. Como é que foi aí?
Opa, foi uma boa passagem aí por França. Curta, não é? 2 dias e meio. Nem se pode dizer 2 dias e meio, não é?
Já, foi relâmpago mesmo.
Sim. Opá, fui para o que deu.
Também vinhas com um objetivo muito específico.
Sim, óbvio. Também já fui aí várias vezes, portanto, também sim, não era aquela cena de aí, eu tenho que visitar várias coisas aí, nunca fui aí, não é? Portanto, foi aquele objetivo de ir ao Tour de France.
Ai, Tour de France!
Pá, e que aproveitámos bem e que foi um excelente dia, na minha opinião.
Foi muito tem fixe, valor. Mano, olha.
Não, não, mas pá. não te escapas. Malta, okay. Eu tenho que contar.
Okay.
O Nuno esteve aqui e tenho que contar a cena mais nojenta que eu já vi.
Foi engraçado.
Alguém fazer. Não foi engraçado, foi nojento.
Foi engraçadito. Foi um
momento extremamente
que todo se riu à volta da mesa.
Então é assim, pronto. Eles vieram jantar aqui na minha casa.
Não,
fizemos...
não precisas ver mais nada, André.
Cala-te, Nunes, deixa-me contar. Eles vieram aqui à minha casa. Fomos buscar picha. Comprámos aí umas pichas e tal. Estávamos a comer pichas. Depois, sobremesa.
Humor
pá,
2025.
Não comprei.
Tipo, já tirou um bocado da cena do que eu fiz.
A minha namorada foi buscar aí gelados e não sei o quê, pá. E o Marcelo
sim,
pega num sneakers.
Muito bem. Epá, isso também tem que dizer, você recebe muito bem e muito obrigado por tudo.
Ei, foi lindo agora, foi muito bonito. Foi. Nada.
Também é, merece. Se chafava da merece, parte a seguir agora.
Não, não te vais chafar. Então, o Marcelo saca, pega num sneakers. E o Marcelo está a falar do meu humor, porque eu acabei de fazer, tipo, uma brincadeira de pizza
não,
com
isso é
característico
meu,
e não sei o quê.
É.
Não. E o Marcelo faz a piada que faz sempre em todos os almoços, sempre que saca de um gelado, que é... Isto não é brincadeira o que eu estou dizendo, não é exagero. É. O Marcelo sempre que saca de um gelado com pau, o Marcelo... Ou calipos, o Marcelo faz a piada do género... Malta, até onde é que conseguem engolir o gelado sem vomitarem? Faz sempre. Pronto, faz contigo, mas também, ou seja, só aqui entre nós. Ele faz, seja Magnus, seja... É isso, todos os lados o gajo faz essa piadinha.
O meu nickname era Garganta Funda.
É o Garganta Funda, pronto. E o Marcelo, mais uma vez, é um clássico dos nossos jantares, pega no sneakers, mas eu acho que isto o Nuno não percebeu.
Não, ele não viu.
O Marcelo pega, no sneakers, eu sei, deu para perceber porque o pessoal vai perceber o que é que aconteceu depois. O Marcelo pega, lá está, clássico, pega no sneakers, abre o sneakers todo e, tipo, enfia o sneakers, tipo, lá para dentro, tipo, a goela toda. E começa com a piada clássica que é, malta, olha...
É, tocou, não tocou?
Tocou.
Então, no saco de boxe, bro, tocou no saco de boxe.
E o Marcelo já, aí, quase que engolia tudo, eu quase consigo engolir tudo, vocês conseguem e não sei o quê. Pronto,
sempre humor, atenção, isto é sempre
passaram 30 segundos disto, passaram 30 segundos. O Marcelo estava-se, tipo, com os braços apoiados na mesa, os sneakers, assim, na mão direita.
E eu estava a fingir.
Meio de coisa, e
eu estava a fingir que ia pôr na boca de Nunes.
E há, isso.
Eu estava a fingir, Nunes, abre a boca, experimenta tu.
Exato, Jânio. Até onde é que tu engoles e não sei o que é? Ei, e o Nunes pega, pá. Aceita o desafio. E dá uma trincadela no sneakers. Malta, eu comecei aos gritos de nojo. Porque eu percebi que ele não se apercebeu que aquilo tinha estado nas goelas do Marcelo. Foda-se, não, foi a cena.
Ele comeu metade do gelado, bro.
Bro, o Marcelo é meu irmão e eu não conseguiria fazer isso.
Ele comeu metade do gelado, bro.
O gajo saca-lhe uma chincadela no sneakers, bro. E a cacera, depois conclusão disto tudo, o Nunes acabou de comer o sneakers.
Claro, o fogo não ia comer, ele já tinha de lado uma coisa.
Olha...
Malta,
tecnicamente,
tudo mentira, guys.
Graças a Deus, olha, graças a Deus que isto foi no fim de jantar. É só isto que
ele tecnicamente deu-me uma mamada na boca. Ele basicamente,
mentira,
sim, mas... aconteceu. Não, oh, Nunes, o que aconteceu foi quase vocês mamaram-se na boca com o outro.
Não estás também a falar disso?
Mama,
garrafa de água, então mamam tudo.
Mas isso é problema do pessoal no futebol.
Então.
Até porque as garrafinhas têm aquela cena de apertar e tu não precisas meter lá a boca. Se metes lá a boca é porque também queres mostrar qualquer coisa.
Eu metia porque dava mais satisfação.
Ok, pronto.
Eu queria sentir os lábios dos outros.
Não, uma boa história é essa.
Não, opa, não, não, não.
Isto é, atenção, isto não é verdade, isto foi tudo...
Não, 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 não. Isto foi tudo... tens que admitir que isto...
testemunhas.
Eu não menti em nada. Isto tem várias testemunhas e sabes
que é verdade. Fala assim,
merdas. Mas foi um momento engraçadíssimo.
Foi engraçadíssimo.
Recordar deste momento para sempre. Neste momento tem que dar show às vezes.
Olha, na próxima semana eu venho aqui com testemunha e prova isto. Atenção.
Não, não, e mais.
É verdade, é verdade.
Não, não, e mais. Olha,
não foi o meu momento mais.
Ele já postou um gajo dizer que vai chamar aqui alguém.
Ele
não é verdade.
Ele já cortou para trás. Não, mas eu achei engraçado que ele acabou de dizer.
Não é um momento com orgulho, mas.
É o quê?
Sim, sim, mas há um minuto atrás estavas a dizer: ah, isto vai ser um momento engraçadinho que iremos recordar. Claro que daqui a 10 anos a gente vai ter: oh malta, e aquela vez que o Nunes mamou na boca do Marcelo?
Isto é mentira, estás a ver? Isto já estás a...
Oh bro, foi quase, bro. O gajo esteve com aquilo nas goelas.
Ah, foi um gelado.
Foi uma chupadela. Pá, muito bom. Mas então, mas pá, a conclusão desta viagem foi isso. Foi irmos ao
Tour de França.
Ainda temos um diazinho de praia.
Sim.
Um bom dia de praia.
Oh, não fomos, pá, a água estava muito longe, mano.
Pois, a água estava tipo em Portugal quase. Opa, não deu para ir.
Aqui a praia tem essa característica que a água só vive desta maneira.
Depois a areia, esqueçam, a areia ali como estava.
Não sei o que é que se passa.
Portugal, meu Deus.
Não sei o que é que se passa com a areia aqui. Mas pronto.
Está bem, é a areia de Portugal que é boa, meu. Sempre a falar mal de França, meu.
Opa.
França é tão bonito.
Atenção, estava um dia bastante agradável para estar na praia. Acho que tu ias curtir, André. Não estava aqui.
Não ia. Tanto não ia que eu cortei-me não. Logo, guys. Eu desmarquei-me logo. Não foi engraçado a minha... Não foi? Eu assim, olha, vocês ides para a praia e eu preciso fazer umas merdas antes. Sim, vocês ides para a praia e depois vamos ao mini-golf. Não foi? Eu desmarquei-me logo. Estava tão bom que eu desmarquei-me logo.
Acho que ias curtir, André.
Não, por acaso estava bom.
Estava um bom dia de praia.
Depois fomos ao mini-golf e depois... No dia a seguir fomos ao Le Tour de France, pá. E posso dizer a mim que, tipo, era um objetivo de vida ir ver o La Torre e já consegui, foi muito fixe. Pá, infelizmente, manos, vejam se a vida não é madrasta.
É muito.
Nós temos um português no boletão, que é dos melhores do mundo, que é o João Almeida e tal.
Temos
um
dois, neste caso, no Tour, que é o Nelson. Mas pronto, o Nelson é um gregário, é um gajo...
De ajuda. O João é um dos principais, o gajo é uma máquina, é o nosso favorito, como é óbvio, né? Porque é português. Vamos ver... João Almeida, né? A lutar pela etapa, aquilo acabava a subir, ele ia estar na frente, ia disputar e tal, pá, pá, pá.
E
nós todos contentes.
E que podia fazer pódio este ano.
Sim, ele era um dos candidatos a vencer, não, porque é um monstrinho, mas pronto.
E podia ser o melhor resultado sempre para um português, não é?
O filho da punha não é que, tipo, em 7 anos ou 6 que é profissional, tem para aí 2 quedas, e no dia que nós vamos ver o gajo cair, parte-se todo.
A queda mais grave da carreira dele.
Foda-se, mano, parece
depois
que é
depois da primeira passagem, eu acho que foi tipo, ele ouviu-nos e acho que sentiu a pressão.
Pois foi, bro. Aquilo, eles passavam 2 vezes na meta. A primeira ele passa e nós, João, ele estão aqui tugas. No caminho para a primeira, está o gajo atrás de nós, que era uma coluna a relatar, vira-se, grand chute, que é grande queda, para quem não percebe francês. E o primeiro nome que o gajo diz, João Almeida, mano. E nós partimos todos, mano. Foi. Foi tipo, para que é que estamos aqui, meu? Perdemos um dia para isso.
O Nunes chorou, o Nunes começou a chorar.
Chorei.
E depois, os gajos passa 5 minutos, o gajo não vem. E nós pensámos, pronto, ele desistiu. Nós nem o vamos ver a segunda vez. Mas depois ele vem lá ao fundo, com o outro português, a armada portuguesa, Nelson Oliveira e João Almeida.
Mas bastantes minutos depois, já.
Bastantes minutos depois.
Opa! E já ter acabado foi muito bom, porque pronto,
sim.
Estamos a gravar este domingo e ele
desistiu hoje.
Ainda alinhou na etapa de ontem, com uma costela partida, vamos dizer.
Ele desistiu hoje.
E pronto, e hoje não aguentou. Opa, e acho que também fez bem, porque só ia estar a gravar aquilo que tinha e
já
estava
todo fodido. E pronto, o gajo passa mesmo à nossa frente, olha para nós, não reage. Que, tipo, olha só assim de ladeiro para nós, mas pode dizer que nos viu.
Mas ele viu aquela presença de Tuga.
Ele viu-nos. Ele viu a nossa cara.
Sim. Mas porque dizer que é isso que estávamos a comentar depois no fim da viagem, a gente cruzou-se com muito pouquinhos portugueses. Eu acho que nos cruzámos com um grupo de meia dúzia de portugueses, não mais.
Estávamos à espera de mais, já.
Yeah, exato, opa, cara, também
não reparaste que estavam lá mais.
Não reparámos.
A quantidade de pessoas também estava lá.
Tá, sim, mas
é aquela coisa, mas viste alguma, mais alguma bandeira portuguesa, por exemplo?
Não. A Bruna viu na televisão, disse que havia muito antes, tipo, a faltar 20, 30 km, havia muitas bandeiras portuguesas.
Ah, ok, pronto, sim, sim. Mas
na estrada, exato. Agora ali no final... No final não tinha muita gente. Nós vimos ali dois, três gajos com camisolas do Benfica, vimos um gajo com uma bandeira, foi o que falou para nós, mas eles estavam longe, estavam tipo lá no mato.
Sim, mas por acaso pensei que ia haver mais, íamos ver mais.
Até foram os franceses que se meteram connosco por causa de nós estarmos com a bandeira de Portugal. Mas pronto, foi muito azar, meu. Mas pronto, opa, foi uma experiência do caralho. Podemos dizer que já vimos o Tour de France.
E foi uma. E num ambiente de caraças, numa etapa.
Bro, pá, nunca vi. Acho que foi o dia que eu vi mais pessoas no... sempre. Juntas. Acho que nunca vi tanta gente. Nunca
uma
vi
cena que sem ser organizada, sim, sim.
Sim. Aquilo foi tipo centenas de milhares de pessoas. Yeah. Ali, na boa.
Literalmente.
Nós a descer, depois aquilo era a subir, depois a descer para baixo, a quantidade de gente que estava lá era impressionante.
Para cima, mano. Sim. não, mas foi isso. Não, mas foi isso.
Impressionante. Muita gente, muita gente. Um ambiente do caralhão. Pá, os franceses adoraram esta merda, pá.
Sim,
o que é?
E os belgas também.
Não, pá, olha, e esta é que é daquelas que vai ficar para daqui a uns anos a gente se.
Sim, sim.
Se lembrar.
Falar disto.
Uma boa tarde.
E...
Foi um dia muito bem passado, por acaso.
Foi. O Marcelo no.
E pronto, já tivemos esta coisa de ver uma etapa do Tour, mas agora tem que haver aquela etapa do Tour de Alta Montanha.
Não, temos que ficar na meta agora, que é para eu ver quem é que ganha. Que isto cá 500 metros e não saber quem
sim,
ganha.
Vocês estão, porque vocês estão a resumir muito esta viagem. Vocês estão a resumir muito esta viagem.
Estão a resumir como
foi. Porque foi, vocês saltaram logo para o fim, meu. Porque temos que contar, tipo, a confusão que a gente passou para arranjar um lugarzito para estacionar. Temos
que contar que
o Marcelo não consegue mijar em arbustos.
Sim,
isso também
sim.
É verdade.
Eu já falei disso aqui no pod na primeira
sim,
temporada.
Sim, nós falámos aqui
tenho...
e agora... Não, já falaste.
Temos que contar que eu estava preocupadíssimo aonde é que iria urinar e. Porque eu tenho uma bexiga louca, eu tenho uma bexiga nervosa e pá, safei muito bem. Acho que ninguém me deu os parabéns disso, safei muito bem.
A minha é envergonhada, a minha bexiga.
É muito envergonhada.
Falar também que eu
posso falar disso, deixa-me parar.
Nós estacionámos, meti um pé fora do carro e fui picado por uma abelha em 2 segundos, foi incrível.
Uma abelha, entre aspas.
Acho que ela deu um. Yeah, uma abelha, eu acho que foi tipo um mosquitito.
Foi uma abelha, por amor de Deus. Eu sei que
tu nem ficaste inchado, mano.
Pá, porque um gajo é forte e quando um gajo é forte,
é rijo.
A abelha veio picar e ela, epá, este também não é para picar assim.
Mas olha, em relação a essa cena do mijo, bros, eu estava a tentar mijar nos arbustos e os gajos estavam-me a filmar, manos. Digam como é que querem que eu. Tenha à vontade para
mas
fazer.
Mas isso foi porque tu fizeste cenas. Fizeste ceninhas.
Sim, que cenas que eu fiz? Eu disse. Deixa-me ir já.
Não. Foi muita conas. Isso
que
é...
Eu já sempre falei.
Tipo, toda a gente mijou na bola
e
ninguém fez cenas.
André, vamos meter um bocado de pressão aí no Marcelo. E o Marcelo cedeu completamente. Isso
claro que cedi. Olhei para trás. Estava o André a apontar um telemóvel para o meu cu, mano. Tipo, quase que me apanhava a piloca porque a minha piloca é bem da grande. Então passa para o lado de lá.
Mentira,
é humor de pênis enorme.
Não, mas depois acabou tudo por correr bem porque havia casas bem públicas. E olha, até tipo, sabes que apanhei uma casa de banho.
Ele correu tudo melhor conseguir urinar para numa casa de banho pública. Sim, sim. Senhor. Não,
é verdade. E bebemos não sei quantos chumos.
Pá, só... depois dizer que fizemos quilómetros, andámos quilómetros a pé, atravessámos a isso milhares de pessoas.
Sim, nós andámos
e depois...
30 quilómetros. Não, tu quiseres.
Não, 30 quilómetros. Não, mas
andámos
bastante
quilómetros. Nós andámos para aí 3 km.
Aí, ele riu-se do... foi demasiado para a piada que foi. Foi mas
eu que disse 30 km. Como é que andares 30 km? Demorávamos 3 horas.
Não, andámos um bocadinho. Pá, estava um calor infernal.
Estava sim, senhora.
E lá está, pá, cruzámos.
Depois fomos lá ao Nunes Aeroporto. Ainda foi mais 2 horas de carro, que foi para aí 3 por causa do trânsito.
Já levámos... Ah, não, foi uma esfregadela nesse dia, foi... Mas foi, pá, é isso, foi um bom momento.
Foi das 10 até à meia-noite fora de casa, basicamente.
Aquela sensação de depois chegar ao aeroporto e vir para casa, tipo, eu acho que é tipo das piores merdas de sempre.
Quando
sais de umas minis férias,
sais
tipo de umas férias e tens que... para o voo e tudo mais, eu acho que é tipo das piores coisas. Estás a morrer,
cansado,
estás mesmo a cagar para tudo. É tipo, olha, o voo aqui atrasou, pá, é que se foda, por acaso não atrasou, até fui tudo a horas. Mas
mas
é
tu a chorar, estás mesmo,
estás sempre, também, muito, óbvio.
E depois nós ainda fomos comer Five Guys.
Comeram Five Guys e eu não fui.
Ah, pronto, já também foi. Mas amigo, eu dei o meu máximo. Amigo, eu dei o meu... Não, amigo. Também estás a ser...
Oh, também não deste assim tão máximo, André.
Não, é, ia atravessar, ia-me passar por cima dos carros. Só para tu ires comer
não,
um hambúrguer.
Não passaste o excesso de velocidade.
Atenção, que em relação ao Five Guys...
Não, não deu, bro.
É delicioso. É delicioso, mas está caro para burro. Foda-se, puta que pariu.
Não, é muito caro, mano.
Foda-se.
Acredito, eu fui o ano passado em Londres.
Não, está mais caro.
Da caro.
Não, não, tá mais mas caro. A cena, pá, isso também daria um bom tema, que é o, eu acho que é o hype das coisas também, estás a perceber?
Pois, eu também acho.
Porque não deixam de ser batatas fritas e hambúrguer, a realidade é essa.
É bom, é. Óbvio, que é bom.
Distingue-se um bocado, aliás, sim, mas,
não, não,
olha,
não,
já
não
estou
vale.
Como o Diogo, mas tipo, tu comes aquele hambúrguer, consegues comer aquele hambúrguer numa relote, por exemplo.
Pois
fácil,
é
fácil.
Se tiveres um bocado tocado, nem sentes a diferença.
Não, 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 não. Ou seja, porque no McDonald's, pá, as merdas são todas tipo. As hambúrgueres é meio de cartão seco. Tipo, ou seja,
está
é muito bom, mas é mais pela conjugação dos ingredientes e das merdas químicas que eles podem meter. O Five Guys parece mais natural, não é? Parece um hambúrguer que a gente possa fazer
sim,
em casa.
As batatas são deliciosas.
Tem mais aquela gordurazinha, tem mais aquele coisa. A cena é que não, também é isso, não deixa de ser um hambúrguer e batatas fritas.
Mas isso é um bom tema, guarda isso, manos, porque isso pode ser um bom tema do futuro. É tipo o hype das coisas subir o preço da.
Sim, sim. Opa, já abordámos um bocadinho, né? Com o Mercadona e essas merdas.
Sim, mas irrita-me um bocado, por exemplo, na América ser tipo 10 dólares e aqui ser 20 euros.
Se cá ser das mais baratas, é isso, é o hype. É o quê?
Mas pronto, olha, mas agora, passando para o tema principal da semana, nós, para fazer esta viagem, eu pedi ajuda a quem?
ChatGPT!
Yai! Ligando ao episódio da semana passada, nós dissemos que íamos falar mais a fundo do ChatGPT, do AI, que anda aí a dominar o mundo, meu.
Yeah,
a diferença que está da 5, 6 meses atrás para o que está agora é impressionante.
Sim, por exemplo, ligar à primeira season que a gente fez, bro, isto nem era sequer...
Nem era tema.
Não, exato, estás a perceber.
Nós nem falámos.
Para agora, sim, passado um ano disso. E tal, não é? Tipo, foi um ano e meio sem gravar, imagina... E é como tu dizes, foi tipo 6, 7 meses. Eu acho que é isso, pá. Toda a gente, todas as empresas gigantescas estão a lançar a sua
cena da AI. Aí
nós
o
temos usado, não é? Tipo, sobretudo desde o começo que a gente começou a falar em...
Nós éramos céticos no início, tipo, não vamos usar essa merda. Tipo, e depois já agora dá um jeitaço do caralho, bro. Podemos falar primeiro das coisas
dá?
Positivas também.
Será que dá?
Oh, André, dá
logo, sim. Ias começar com uma história.
Sim,
já.
Eu ia começar com uma história negativa que ele é mentiroso. Ou seja, o ChatGPT mente às pessoas, mais agora.
Descaradamente.
No início não era assim. E ele agora, como está mais inteligente, ele mente mais. Porque ele tem a opção de não discordar de nós.
Mentiroso ao ChatGPT.
Sim, é claramente. Eu vou dar o exemplo. Então, para esta viagem que nós vamos fazer, para o tour, para ver a etapa, eu pedi... sítios para estacionamento que, neste caso, não ficassem bloqueados depois deles passarem para nós conseguirmos sair o mais rápido possível para Nantes para levar o Nunes ao aeroporto. E então o gajo primeiro manda-me cinco locais. Tu vais para este, é 20 minutos, este é 10, este é 15 a pé, o caralho, tudo bem. Eu está-se bem, eu primeiro vi aqueles e caguei.
Estavas
tipo,
muito confiante.
Eu estava muito confiante. A semana passada fui ver e ver pelo Maps, tipo, onde é que eram os sítios que ele mandou para ver qual é que era o mais perto e o que fazia mais sentido. O primeiro que vejo, aquilo fica tipo mesmo colado ao fim da etapa. E eu pergunto-lhe assim, bro, este aqui não está bloqueado, tens a certeza que não está bloqueado? Não está bloqueado? Ele, não, este aqui fica fora do perímetro de segurança.
Ele confia, Joca.
É perfeito para estacionar, se tu queres sair mais rápido.
Opa,
para...
É verdade, também não estava na estrada que passava a prova. Isso também.
Sim, mas nós tínhamos o contexto da conversa é que aquilo há um perímetro de saída do estacionamento.
Isso também já estás a pedir muito ao ChatGPT.
E eu, filho, foda-se, eu fiquei a matutar naquilo e fui ver. Fui ver realmente as informações lá do tour se aquele sítio estava bloqueado ou não. Quando vou a ver, aquilo fazia parte do bloqueio do tour. Ou seja, os carros só saíam ali quando tivesse tudo arrumado. Ou seja, 7, 7 e meia. Era impossível para nós. Volto ao chat GPT, mando mensagem ao gajo. Eu, bro, tu enganaste-me. Isto está na zona do perímetro.
Não, claro que ele não vai discordar de ti. O que é que
e ele diz? Tens razão, irmão. Foi um pequeno engano. Mas olha, ainda bem que me disseste que estava errado e eu consegui confirmar que estava errado. Ou seja, ele estava errado, mas por causa de ter dito que estava errado, ele afinal estava certo. Ele nunca errou. Para ele, na cabeça dele.
Ou seja, primeiro, vamos já começar. Eu acho que podemos fazer meio que... Sabem aqueles, tipo, resuminhos que é? Primeiro, a primeira coisa que estamos a dizer do ChatGPT é um presunçoso do caralho. Porque ele fala com certeza de tudo,
de tudo.
O que tu lhe perguntas.
Yeah. Ele é. É isso, irmão. E ele só não fala de uma coisa. É se tu pedes, tipo, de comprar armas e montar bombas e o caralho, ele diz, ah, isso já não te posso ajudar.
Não, mas ele é um presunçoso da pizza. É isso que podemos dizer já. Que é isso. Ele responde com certezas a tudo o que tu lhe perguntas. Não há uma coisa que ele te diga assim, espera aí, olha, não tenho tanta certeza nisto que estou a dizer.
Sim.
Na minha pesquisa, pá, tal, encontrei isto, mas... Não mete um mas, estás a perceber? Não existe mas. Não. É tipo, eu encontrei... Pá, não...
Pá, é um mas com certezas, também tens de respeitar.
Pá, é uma cena...
Tem confiança naquilo que diz.
É, eu acho que há uma cena que é, quando o pessoal começa... Porque... Quem não usa o ChatGPT, porque nós, eu comecei a usar mais agora por causa do podcast e pronto, foi recentemente que eu comecei a usar isto, tipo, 2-3 meses. E quem não ouve, quem ouve de fora, quem ouve as outras pessoas de tipo, ah, o ChatGPT vai ser uma ferramenta de trabalho incrível. O ChatGPT vai facilitar
atenção
muito.
Atenção que é, também.
Vai facilitar. É. Mas tu... Agora
é,
que tu, eu
é,
falo para mim, agora que eu uso, sim, é, mas eu agora que eu uso,
atenção. Ainda ontem,
nunca tenho certeza daquilo que ele me está a dizer, percebes?
Em que estive a falar com uma pessoa que também é design, e que, pá, também tinha aquele receio, e não me via com boa cara de usar o
que é que estava, exato.
O ChatGPT para essas coisas, de design, mas que muitas escolas e tudo mais estão a usar agora como cursos, para te ensinarem como uma ferramenta de ajuda para o teu trabalho. Como uma base. Tu, obviamente, não vais pegar naquilo e vai ser o teu trabalho. Aquilo
e toma,
pode ser uma ajuda.
Vais trabalhar aquilo.
De uma base para tu trabalhares o teu trabalho e para te ajudar em várias coisas. E para simplificar o teu trabalho.
Neste sim, caso. Mas ou seja, tu não estás a falar mais
agora,
numa cena de imagens. Tu estás a pedir uma coisa muito
não,
concreta.
Não, é
estás
só de imagens. Por exemplo, tu, para o design, tu tens que fazer várias coisas. Como, por exemplo, às vezes tens que fazer uma cena de um... Pronto, neste caso, vou falar que fui a um batizado. Tinhas que fazer, por exemplo, se tivesses que fazer a emenda do batizado, tu vais ao ChatGPT e, como formulas, metes ali, olha, quero, diz-me uma emenda, tipo, de batizado. Tipo, tu não vais estar a pensar nisso como designer, estás a perceber? Tu vais, pronto,
mas no que no GPT está escrito,
elaborar ali uma emenda de batizado.
Eu acho que para cenas específicas é uma
e
ferramenta.
Para coisas,
e tipo, para perguntas, lá. Tipo, para perguntas que tu... Para, por exemplo, isto que eu perguntei não era fácil de ele pesquisar.
Ou seja,
tipo, não há uma informação
uma
que está de caras.
Pronto,
não exatamente, não há
lá,
informação de caras.
No Muro de Bretanha, onde
sim,
não ia passar.
Sim, exatamente.
Futuro, por exemplo, daí eu estar a dizer. Sim, mas
nem
estás
a perguntar, tipo, olha, ali no meio de Paris ou no meio de Lisboa, um estacionamento. Tipo, estás a perguntar uma terriola.
Claro que sim.
Que é verdade.
Não, pronto. E num dia específico em que as coisas vão estar contadas.
Mas daí eu estar a dizer que a resposta dele, sobretudo porque deve haver pouquíssimas informações concretas
sim,
e fidedignas da situação, daí ele dizer que, olha, eu posso-te indicar 3 ou 4 sítios, mas não quer dizer que não vão estar fechados ou assim. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Tipo,
sim.
A cena é a certeza com quem ele responde e a maneira como engana as pessoas. Porque quem a gente ouviu o Marcelo a falar, o Marcelo tinha certeza de que a gente ia chegar ao local... Tipo, ele falou em parques, por exemplo, disse que os parques J e o parque H e o parque não sei quantos, ou seja, o Marcelo ia com todas as certezas, ia com uma segurança do caraças, que parecia que já conhecia o sítio, não é? Quem ouviu o Marcelo a falar, e depois a gente chega lá e é tudo ao contrário, é, os parques nem
dos 5 estacionamentos que ele deu, nenhum existia.
Nenhum existia.
Tipo, não havia nenhum parque com letras, era tudo com números, ou seja, ele deu-me letras, tipo, estaciona no parque guia que vai estar aberto, abre ao meio-dia, tipo, nem existia esse parque,
conclusão disto tudo, tivemos que nos chafar por nós mesmos, não é? Tipo, andar a procurar sim. Vamos.
Não, por exemplo, ele deu uma cena, a dica de para que lado estacionar e o caraças da rua, tipo, isso aí, pronto, porque nós podemos ter estacionado logo no início e depois fodíamos, não é? E não sabia por onde é que passava a etapa. Mas pronto, é isso, ele, de todos os sítios que nos deu, nenhum era bom, porque ele depois acabou por me dar um estacionamento que era dois lugares. Ele, olha, estacionar aqui que é perfeito, só tem dois lugares, como é que eu vou chegar lá e vai ter
dois claro lugares? Que tu ias chegar, exatamente, dois lugares e claro que
e um pronto. Ia estar... Mas isso é tipo, nós. É um tema, mas se tu fores, há N de cenas que é isto, eles sim. Não...
Mas o que eu estou a dizer é, opa, é, quando pensei neste tema, eu pensei numa cena, que é, quando se falava nas redes sociais, falava-se que as gerações mais velhas e o caraças não iam saber usar e não sei o que mais. E a conclusão que eu começo a chegar disto tudo é que eu acho que o pessoal ainda não sabe bem usar as redes sociais, porque o pessoal ainda está muito perdido e cada vez está tudo pior e acho que o pessoal está a perder. E acho que eles adicionaram ainda mais uma ferramenta, estás a perceber?
Sim.
Que é muito mais complicada de utilizar e que é muito mais fácil de indrominar a cabeça das pessoas.
E porque... alterar informações e...
Se, exatamente, fazer sim, vídeos é falsos e essa coisa.
Mas é facilmente digo... alterar a informação, porque tu podes programar um ChatGPT. Por acaso, o ChatGPT neste momento vai tipo a chat, a notícias, a Wikipédias e o caralho. Mas tu programas para ele ir a sítios que tu tenhas interesse que ele vá, não é? Mas... Tipo, que muda a informação das coisas.
Mas é, acho que o problema também é um bocado esse, porque hoje em dia não faltam aí sites com informações falsas, estás a perceber?
Claro, exato.
E ele jogar com isso, se tu tiveres, por exemplo, pá, indo, um gajo ouve já. Ainda vos falei isto esta semana, acho. Vi um documentário sobre isto, da inteligência artificial, como é que foi usada nas eleições e assim mais. Por exemplo, os russos, eles facilmente eles criam 1000 sites com informações, estás a perceber? Tipo, dos Estados Unidos e não sei o que mais. Se o ChatGPT pega, por exemplo, há 2000 sites sobre aquela informação, se 1000 são de Moscovo a dizer que a bandeira americana é roxa, estás a perceber o que eu estou a dizer?
Sim,
é ele isso, vai analisar 1500 sites antes que 1000 estão a dizer que é roxa.
Claro, é isso. É
sabes o que eu estou a dizer? Mas, ou seja, a mim o que me irrita...
Dácaros.
Dácaros. A mim o que me irrita é, pá, primeiro, é a forma como ele nos trata, porque eu também posso contar, lá está. Por exemplo, quando nisto falar, olha, nisto ainda dentro disto do design do... Do Nunes e não sei o que mais. Eu percebo o que é que ele está a dizer, mas estamos a falar de coisas muito concretas e de coisas que tu podes facilmente corrigir. Uma ementa. Podes perceber, tu sabes, ok, tu não queres ter o trabalho de fazer a tua ementa e ele dá-te uma...
Sim, estás
a
ver? Tipo, o...
Ok, ele facilitou-te fazer a coisa, mas tu vais analisar a cena e tu
claro,
vais corrigir,
obviamente.
Estás a perceber?
É que eu estou-te a dizer, tu usas aquilo como uma base, não usas como um trabalho final.
Sim, exatamente, mas tu, ou seja,
trabalho e ajuda-te no teu trabalho.
Nessa situação, dizer, ele ajuda-te a fazer a coisa, mas tu, ou seja, tu pegas nisso e tu vais moldar a tua
claro,
ao que tu
sim,
queres.
Mas pronto. Eu acho que isto está a chegar ao ponto que isto vai substituir, por exemplo, o teu trabalho. Tipo, o teu...
É difícil.
Não necessariamente. Não necessariamente, Marcelo, porque até tu viste... Vai...
Sim,
ok,
mas
eu percebo que com a evolução das coisas,
que...
sim, pode chegar
isto
aí.
Isto passou
tens
6 meses
aquilo...
e passaste imagens que tu viste que eram claramente igual AI para... Vídeos
sim.
Que tu já começas a ter dúvidas
pronto,
que são claramente reais.
Mas também
isto
tens que saber usar
meses.
Aquilo. Também tens que saber usar
pronto,
aquilo.
Mas isso és
e
tu.
Daí, no
mas
design,
as empresas vão para o mais
estar,
fácil sempre.
Estar a ser, estar a introduzir vários cursos que introduzem ao,
sim, claro,
ao
pois
AI.
Eu,
e,
mas
sim,
o problema nem é esse. Empresas. O problema é se as empresas vão para o mais fácil.
Sim,
exemplo,
mas
agora
isso também
coisa,
existe.
A própria RTP pôs uma imagem do Diogo Jota em AI, bro. Sendo que ele pode sacar do Google, porque é o mais fácil. E se nós em
não
6 meses vimos esta evolução, imagens. Vimos esta evolução tão rápida, imagina o que é daqui a 6 meses. Tipo, os vídeos agora da AI são tipo, tu não consegues perceber a diferença. Há alguns. Há alguns
sim,
chat ficas na dúvida.
Mas eu acho que,
sabes,
ou seja, eu percebo
ali,
isso que é que tu estás a dizer.
Vários pontos consegues identificar.
Sim, mas já
para
ficas
já,
isso.
Sim, também
se calhar,
é para já. Sim.
Algumas pessoas, se calhar não vão conseguir
sim,
identificar.
Sim, porque... há muitas pessoas já não percebem que coisa.
Não, mas isso vai à minha história, que é, para já, ainda não conseguem substituir mesmo designers gráficos, desenhadores e essa estanga toda, porque não vais mais longe, Marcelo, e tu foste testemunha disso, que é, pronto, nós
e
tivemos a ideia,
caso,
nós, gostávamos, yeah, nós gostávamos muito de fazer, por exemplo, tínhamos a ideia, para já isso ainda está em processo de estudo, que era, nós gostávamos de pegar em certas partes do nosso podcast e meter em animação, ou seja... Trabalho para o ChatGPT. Primeiro perguntar-lhe, olha, que programas é que podemos usar? E ele dá-te os programas. Olha, como é que podemos fazer isso e não sei o quê? E o ChatGPT disponível para nos ajudar. Ah, eu posso-te ajudar com a criação da imagem, manda-me características dos participantes, manda-me não sei o quê. Malta, vocês são testemunhas disto. Quantas imagens é que eu tentei criar para que ele acertasse minimamente aquilo que eu pedi? Estão a perceber? Tipo, ou seja, até sim, nisso é muito complicado. Epá, também pode não ajudar eu estar a falar em português. Também pode ser isso. Não sei.
Também acho que também tem a ver com
isso. Sim. Mas tens que saber usar
aquela ferramenta. Claro, exatamente. Por isso é que também... Exatamente. Por isso é que eu acho que não pode... Ou seja, não vai substituir porque para chegar àquilo que tu, ao resultado final que tu queres, vais sempre precisar de alguém que saiba mesmo trabalhar com isso e... Mas vocês são testemunhas disso, que é... Quantas imagens é que a gente pedia? Exemplos, por exemplo, a gente queria nós em aspecto cartoon e não sei o que mais, e era do género eu pedir, por exemplo, olha, o Nunes, falta eu explicar-lhe quem, que boneco era quem, e olha, o Nunes, falta-lhe barba, podes meter barba? E o gajo era capaz de meter o Diogo de pernas para o ar, o Nunes com barba, o Marcelo sem chapéu e eu com um pé na cabeça. Estão a perceber? Tipo, é deste género. E a situação mais caricata disto tudo é, olha, é o gajo, tipo, ele é disponível. Isso a gente não pode, porque o gajo disponibiliza
sempre lá.
Ele género, olha, mas se tu quiseres, eu posso, já queres criar uma animação. Primeiro ele apoia-nos sempre nas nossas ideias. A gente diz, olha, queremos fazer uma animação, assim, coisas básicas. E ele, espetacular, meu, podes, avança. Tens a que traz aqui tudo para eu, vou-te ajudar da melhor maneira possível para tu conseguires fazer isso. E é tipo, tu estás a pedir a imagem base, por exemplo, e não sei o quê, é preciso criar cada boneco e não sei o que mais. E o gajo oferecer-se para fazer isso. E ele, olha, mas se quiseres, eu posso-te fazer o bonequinho para tu usares no programa de animação. Eu só não consigo criar a animação, mas eu consigo criar o bonequinho e não sei o que mais. Ok, podes-me fazer isso. Tipo, e a gente tipo, sempre cordial com o gajo, né? Tipo, obrigado, olha, sim, podes fazer isso, não sei o quê. Olha, vou já preparar, começar a trabalhar nisso. E o gajo dá-te prazos. Não é? Tipo, olha, uma hora e eu faço-te isso. Pá, tu passado uma hora, duas horas, chegas a ver o gajo. Então, já fizeste? E o gajo, já está aqui. Está aqui, olha, vou-te entregar isso. Isso, isto aconteceu-me. O Marcelo viu a minha luta. Isto aconteceu-me que 50 vezes, que eu depois acabei por desistir. E o gajo entrega-te coisas que tu, que nada tem a ver com aquilo que ele te disse que ia fazer.
Porque ele não é capaz de fazer, só que ele não rejeita.
Não, só que ele, exatamente, ele não é capaz de dizer que não. Ele, é isto. Ele tem um problema com o não. Ele não é capaz, e eu andei nisto semanas a discutir. Olha, mas isto que tu me entregaste não foi o que tu me prometeste, eu não consigo fazer nada com isto. Isto, estas imagens. Porque depois ele mandava-me ficheiros, pastas de ficheiros, em que ele me dizia. Em que ele me dizia que eram imagens.
Não tinha nada, era só imagens.
Exatamente, só que eram imagens com cores aleatórias, quadrados, era pixels. Com cores aleatórias, não sei o que mais. O Marcelo, por exemplo, ia tentar usar aquilo no programa e não dava nada. Claro que não dava nada porque não existia nada naquele fecheiro.
Yeah.
E eu chegar à beira dele, e como se fosse uma pessoa, eu, olha, isto que tu me entregaste não dá para fazer nada. Ah, tens toda a razão. Vou já corrigir isto. Eu prometo-te que amanhã de manhã te entrego um fecheiro com o... Já nem me lembro dos nomes que o gajo usava. Não. Um ficheiro PDF que tu possas usar no programa para fazeres a tua animação como queres, para o teu podcast e não sei o que mais. No dia seguinte, Marcelo, olha, está aqui o ficheiro que o gajo me mandou.
Não
tinha nada. Fizemos quantas vezes isto? Pai, 10 no máximo? Foi para aí 10?
Mas é uma merda.
Ou seja...
E não deu em nada.
E de um gajo dizer, olha, desculpa lá, mas tu não consegues fazer isto. Ah, tens toda a razão. Ainda não estou... Eu ainda não tenho capacidade para criar os ficheiros PDF como tu queres e não sei... Pá, ou seja, eu acho que o mais doente disto tudo é o gajo primeiro não saber dizer não e... Ou seja, e entrar sempre na onda contigo, que é tu estás-lhe a pedir uma coisa e o gajo... Sim, eu vou-te já fazer isso. Então, a pessoa, tipo, acho que a programação está bizarra e pode... E é aí que pode... Pá, eu acho que é aí que pode... lá está, pode facilmente enganar as pessoas, facilmente...
Não, mas isso vai toda a gente, vai pessoal que é enganado por fake news no Facebook, ou que são bizarras, isso não é, vai toda a gente, há sempre gente que vai ficar vai ser enganada pela internet, mas pronto. Eu acho que é uma ferramenta do caralho, porque facilita principalmente a nível de pesquisas, principalmente para a chavalada da escola e o caralho. Imagina a nossa vida como era agora se pudéssemos pesquisar coisas no ChatGPT.
É um trabalhão do caralho, às vezes.
Opa, mas estás a ver, mas tu vais por aí pela facilidade, mas eu vou pela fiabilidade das informações.
Sim, mas André, tu não usas neste momento o ChatGPT?
Para poucas coisas e acabo sempre por ter que confirmar, por exemplo, ao Google se o que ele não está a dizer.
Mas depende do que tu queres. Tu vais confirmar se ele te disser.
Queres uma história básica? Olha, quando eu lhe pedi as perguntas e eu estava. Estávamos para responder às perguntas. Ou seja, quando estava à procura das respostas, e é uma cena que tu facilmente encontras. Naquela cena da boys band, tipo, que nomes dar e não sei o que mais. Eu já não me lembrava, eu sabia que havia os da Razar, havia os da Excess, havia outros gays, e eu gostava, tipo, foi para me inspirar em nomes, e eu cheguei ao gajo, olha, podes-me dizer os nomes de todos os participantes das boys bands dos anos 90 de Portugal? Pois, e, por exemplo, lembro-me perfeitamente que ele nos Excesso, oh bro, sim, mas são informações que tu no Google encontras facilmente. Sim, sim. E a cena é o gajo, pronto,
sim,
é tal
tu já, cena. Já estás a pôr defeitos ou coisa de pesquisa em que ele se engana, estás a ver?
Como assim? Eu pedi uma informação muito específica, ele só tinha que me dar os participantes. E a resposta que o gajo me deu, ou seja, ele deu-me nomes que não existem. E além de me dar nomes que não existem, deu-me respostas que... Ele, por exemplo, eu lembro, o Excesso era o Melão, era o Gonzo, era o João Portugal e não sei o que mais. E ele, por exemplo, ele dá-me, por exemplo, um era o Melão, o outro era o não sei quem, o Gonzo e depois, entre aspas, João Portugal. E depois, logo a seguir, João Portugal. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Tipo, merdas assim.
Mas isso é porque o sítio, se calhar, que ele foi pesquisar, estava, tipo, era informação em vários sítios que...
Pá, não sei. Sei que é isso. Que é, tipo,
ou ele embrulha-se todo na informação também.
Pronto, vocês estão-me a dar razão, que é... Uma simples pesquisa, imagina, um miúdo hoje em dia, ok? Facilita, estás a perceber? Mas não quer dizer que a informação esteja certa, é só isso que eu estou a dizer.
Mas pronto, avançando, o nosso amigo Diogo deixou um áudio sobre o ChatGPT que também eu vou-vos mostrar.
Sobre a AI, e neste caso vou-me focar mais no ChatGPT, que é uma das coisas que mais uso. Talvez nós os quatro deve ser eu que usa mais. Já usei mesmo para tudo, de ténis a exercícios para fazer em casa,
posições sexuais,
cenas de corrida, tipo tudo mesmo, já usei para tudo.
Tudo. Olha, tudo mesmo. Tudo.
Uma das cenas que lá está, que gosto muito no ChatGPT, é o facto de literalmente dares uma ideia aí, ele faz tudo por ti. Vou-vos dar uma ideia. Como vocês sabem, vou a Barcelona no próximo mês. Estive a ver os spots onde vou, não sei o que, nanã. E agora tinha de organizar isso tudo e ver o que é um perto do outro, isto e aquilo. Não. Só peguei nos spots, mandei para o ChatGPT e disse para ele me montar uma cena.
Vai ser enganado, roteiro,
basicamente, né? Onde me compensasse e fosse tipo. Tudo perto, digamos assim. E ele montou-me isso.
Um dos spots vai ser em Valência.
É a cena mais ridícula.
Ele vai se perder em Valência.
Parou o áudio?
Não, ele disse por isso já, mas ficou baixinho no fim.
Ah, ok.
Ele disse por isso.
Eu percebo, estás a entender? Eu percebo.
Sim, claro,
e o Diogo, assim, o Diogo, malta, vocês não têm noção. Ele no início, quando a gente começou a falar neste podcast, o gajo... o Diogo não tinha opinião. Não sei se vocês se lembram. O Diogo não tinha opinião. A gente pedia-lhe: opa,
olha,
o que
gajo, perguntei ao ChatGPT.
O gajo era assim: peraí, que eu vou já perguntar ao ChatGPT. Ou então: olha, malta, estive a falar com o ChatGPT e eu acho que nós devíamos fazer isto, isto, isto e aquilo. Estás a ver? Tipo, era o gajo. E depois ele acalmou-se. Não sei se ele parou de usar ou começou a usar menos, mas ele houve aí um mês que ele. A vida dele era perguntar.
E curtia, né? O ChatGPT. Mas dá jeito, para este tipo de merda dá jeito.
Sim, é preciso perceber se ele não se vai perder lá. No...
Mas é difícil, porque tipo, o Barcelona é uma cena com muita, muita, muita informação. Ou seja, ele vai-lhe dar os sítios que ele tem que ir, basicamente. E é isso, também não é que o Diogo não saiba, né? Ele podia pesquisar isso por ele, mas ali é isso que ele dá o exemplo que facilita-lhe o percurso que ele tem que fazer. O que é isto mais perto disto? Ele não tem como enganar, porque ele vai ao mapa e vê o que é mais perto.
Sim, pá, mas eu ainda sou cético em... Ou seja, é isso. Eu também acho que é útil, eu também uso. E olha, uso muito para perguntar merdas de doenças, que é tipo, olha pá, está-me a doer a planta do pé e não sei o que mais. O gajo vai...
Olha, o André teve-se a queixar de...
E ele está a caminho da cova, opa, André.
A fazer perguntas específicas, é isso. Não é tipo, olha, tenho aqui uma bolinha no tomate. Será que é cancro? Estás a perceber? Tipo, não é isso.
Não, dá jeito, é para, por exemplo, para nós, para fazer e-mails em francês e o caralho, para mim não vai dar jeito.
Essa
e
dá-me
para
jeito.
Também, quando é as cenas das análises, traduzir, o gajo traduz tudo direitinho.
Sim, mas estás a ver, mas isso são coisas, lá está, mas isso faz muito sentido, é uma ferramenta ótima para isso, tipo, corrigir textos, facilitar o trabalho, lá está, nas traduções e o caraças, ele próprio fazer-te o texto e tu depois pegar nisso e corrigir umas merdas e sei o que mais, esse tipo de trabalhos é fixe, como o Nunes falou das imagens e não sei o que mais. Agora, eu falo é que para pesquisas, nós facilmente podemos ser enganados, estás a perceber, tipo, tu estás confiante que estás a dizer a melhor cena do mundo e não sei o que mais. E opa, e se calhar não ser a melhor informação. Olha, mas
só
eu fiz a...
queria conteúdo à base disso já, não é?
Sim, agora...
Só queria conteúdo à base de vídeos.
Não, em termos de vídeos é impressionante a evolução, porque o Nuno está a falar destes fake que tu vês claramente que é fake, que são ridículos, mas depois também há uns que é... Que é esta nova funcionalidade da Google que é impressionante. Pá, eu, para mim, o mais hilariante, que é neste momento eu tenho o meu algoritmo é blogs de macacos reais, eles a falarem para mim, de feitos em AI, e é impressionante o quão engraçado é, porque aquilo é texto de uma pessoa, né? Só que é um macaco a falar.
Mas sabes que é isso? Mas para mim, isso é como as ferramentas deviam ser utilizadas, porque é que está a ser utilizada para o humor, e é como tu disse, tipo, tu às vezes mandas-me, e aquilo é engraçadíssimo, eles pegam em coisas de humanos e que estão a acontecer, não sei o que mais, transformam aquilo para macacos e não sei o quê, e o macaco está a falar como se fosse uma pessoa...
Sim, é isso, é impressionante. Está a fazer tipo um bloco na montanha mais alta do Everest, pá, é impressionante. Eu rio muito, muito, muito. Eu sigo um macaco que ele é especialista em trades, que ele tipo comprou uma mobília e ele restaura a mobília e depois vende por mais caro e o objetivo dele é chegar aos 10 mil euros num mês. E aquilo é todos os dias o gajo lança um vídeo do blog do macaco a fazer isso.
Ou e, seja, tipo, estamos a falar de uma pessoa que criou uma página falsa, não é? Que é um macaco, que é um humano, no fundo, e a página daquilo é que... E é isso, está a ganhar milhares de subscritores, porque é engraçado para cacete. É, mas para mim isso é a maneira correta de usar... Ou seja, pegar nesta ferramenta e criar as coisas... absurdas e hilariantes, como vídeos do pessoal quando...
Sim, isso não faz nenhum mal a...
Opa, mas é impressionante a qualidade dos vídeos. Yeah. Tipo, sim, a qualidade do macaco.
Agora,
em si, parece real.
A alterar a verdade e a criar notícias falsas.
Pois, lá está.
Isso é outra coisa. E como aconteceu muito neste caso, como falamos na cena do Diogo Jotón a semana passada, que houve muita gente que usou isso como ferramenta para fazer vídeos... sobre isso, foi tipo, é as piores coisas que tu podes fazer.
Pá, e nisso, eu por acaso eu ia falar a semana passada, eu que nem sou de usar TikTok e não sei o que mais, pá, não sei porquê, deu-me de ir entrar no TikTok e meter Diogo Jota e o que eu vi lá e meia dúzia de merdas que eu vi, tipo, deixou-me estupefacto, porque é isso.
Mas, claro, acredito.
A utilização do AI para ganhar likes e ganhar visualizações na morte do gajo, é tipo, o que eu vi merdas insane. Eles pegarem em vídeos de russos, tipo, vi uma mulher que eu percebi que era russa, estás a perceber? E eles transformaram aquilo meio que em português e tipo a chorar, estás a perceber? Tipo, eles pegaram em merda, não é?
Sim, havia um dos Simpsons a dizer que os Simpsons viram a morte do gajo e o gajo não se chamava Diogo Jota, era Diego Jota, tipo, cenas assim, tipo, surreal mesmo.
Não, essa parte dos vídeos está, por exemplo, os brasileiros são muito engraçados nisso, porque os brasileiros...
Opa, os brasileiros têm uma que é fazer a Bíblia em AI. Tipo,
exato.
Descrever os momentos da Bíblia como se fosse AI.
E como se fossem brasileiros.
E tipo, brasileiros.
A falar de Jesus Cristo e a falar dos discípulos e de Moisés, Judas.
E... Ele aí, cara, Moisés vai abrir o mar agora. Prepara! E o gajo está a abrir o mar atrás dele. Para!
Isso é muito engraçado. Mano.
É impressionante.
Bem, malta, eu peguei... Outra vez fiz aqui um joguinho com o ChatGPT e vou-vos deixar para vocês avaliarem. Que é... Ou seja, ele fez-nos as perguntas e eu a seguir Peguei e disse, agora tens tu que responder às perguntas. E claro que ele se mostrou disponível e muito excitado para...
Curioso para saber as respostas dele. Se não foram mais engraçadas que as minhas.
Olha que não sei, Nunes. Tem aqui algumas, eu vi algumas e foram engraçadas.
Diz-nos as melhores, bro.
Opa, ok. As melhores, eu não li todas.
Aquelas,
okay,
fracas.
Objeto doméstico como animal de estimação. Ele respondeu, a torradeira. Seria um cãozinho fiel que rosna quando está quente e abana a calda a cheirar a pão quente. Não faz
piada seca do caralho.
Esta, olha a segunda. Explicar o podcast todos os dias ou fazer o moonwalk? O que é que acham que eles responderam?
Explicar o podcast?
Não, surpreendente. Moonwalk, e olhem o que é que ele disse. Moonwalk sempre. Imagina entrar numa repartição das finanças de costas. Eu acho que eu disse isto, bro.
Tu disseste isso, bro.
Eu disse isto literalmente.
O André,
será que o gajo foi ouvir? Não, será que o gajo foi ouvir?
Foi, sim. Sim, claro que ele foi ouvir. Foi logo ouvir o...
Atenção que eu fiz isto, pedi para ele responder as perguntas agora antes de entrarmos aqui no coisa. Maior vergonha com orgulho. Em 2022 buguei e desejei bom Natal em julho a 3 milhões de pessoas. E o gajo, classifica isto, o gajo classifica isto como clássico.
Essa é boa, por acaso. Essa é excelente.
Esta do lema. Portugal, o lema do gajo da presencial seria Portugal, agora com menos bugs. Ele também é um nerd do caralho.
Ele é só cenas de informática, o filho da puta. Fogo.
Bem, trocar a voz não, superpoder inútil. Superpoder inútil, saber exatamente a temperatura de uma almofada só com um pensamento. Importante? Não. Incrível? Também não.
Foda-se, veja muito assim.
Mas até que dou meio props aí.
Mas como assim é saber a temperatura de uma almofada? Não faz sentido.
É inútil!
Bro. Mas, opa, yeah, isso é, lá está.
André, vês, tu também não estás...
Só emojis ou só rimas? E ele, rimas, sou tipo Camões com Wi-Fi.
Ei, calma aí contigo. Pô, cuidado com ele.
Bro, há aqui uma que é crazy.
Diz aí essa.
Gravar podcast, aquela do gravar, se a gente gravava podcast no uso e não sei o que mais. E o gajo responde...
Atenção, pode ser cancelado, atenção.
O gajo responde, estou sempre nu. Virtualmente nu e sem órgãos, envergonha-me a vossa obsessão com tecidos.
Foda-se, fraco.
Fraco? O gajo acabou de admitir que está sempre nu, meu. Imagina ele de picha na mão a falar, a responder às tuas perguntas. A responder às tuas perguntas do parque de estacionamento. A boys band também é boa. Nomes de boys band. O gajo escreveu DJ Binário, MC Loop, Toninho do Algoritmo. E Nunes como Bigode Zero, bro.
Mas porquê que ele, qual é que eu sou?
Não faço ideia. Ele só diz, okay. Lá está. Eu acho que o Toninho do Algoritmo é o Liu.
E Nunes Bigode Zero está péssimo.
Bigode Zero será por causa de teres pedido há uns tempos pelo pôr bigode?
Opa, Nunes? Porque ele não tinha posto, talvez, bro. Não sei,
é, certeza.
Mais coisas aqui que eu estou a ver. Expressão trocada. Não, não tem assim mais. Gosto de... É tudo piadas nerds, mano.
Pois, ele é nerd, bro. Ele é um computador, literalmente.
É tudo piadas nerds. Ele tem um produto ridículo. Shampoo para ideias. Lava as más e deixa só as brilhantes.
Olha.
Não era ridículo. Era impossível.
Não, nem faz sentido, bro.
Não faz sentido. Yeah.
Olha, neste tema da AI, o Diogo mandou mais um áudio. Esperem aí, deixem ouvir o que ele disse.
O que é que vocês acham do AI neste momento e tudo isso?
Já respondemos.
Porque imaginem, vocês já têm visto aqueles vídeos que tem no Insta, que é tipo, que é totalmente AI, dá para perceber bem.
Oh, Diogo, já falámos nisso também.
Não estás a ouvir?
Não estás a ouvir isto?
De merda, mas que um gajo ri-se. E imaginem, se já está neste ponto, em tão pouco tempo, é uma cena boa, sim, mas ao mesmo tempo é, tipo, assustador, de certa forma, é, tipo, estamos tão no início e isto já está assim, como é que vai ser daqui a 10 anos? Isto não vos assusta? Tem uma vossa opinião.
Fala ao gajo que passa o dia a falar com o ChatGPT, bro. Ele está assustado ao mesmo tempo que usa todos os dias. Então, acabou?
Me enganei, é a despedida dele. Sorry. Já falámos um bocado disso, dos vídeos e tal. Eu daqui a, sei lá, 5 anos, eu não sei onde é que isto vai estar, sinceramente.
Eu acho que
mais informação metida no, e mais programação naquilo.
Eu acho que isto, tipo, coisa natural.
Vai chegar ao nível que não vais conseguir diferenciar.
Não, eu acho que isto, a cena natural é passar para robôs. Tipo, esta cena de estar num computador,
sim.
passar para
encaixares
um robô.
Encaixares isto, já.
Num robô que faz as também. Coisas por ti.
Isso também já começa a existir, não é? Já...
Sim, claro. Já existe, mas é
pá, uma cena que já me começa a acontecer agora, sobretudo com isso de vídeos e tudo mais, que é, por exemplo, quando um gajo já vê um vídeo meio surreal, tenta confirmar se...
Sim, já te ficas a questionar se é verdade.
Já, tipo, tu vais ver não sei quantas vezes o vídeo, a mim já me começa a acontecer certas coisas.
Procurar pormenores que...
Exatamente, é isso. Sobretudo com esta
situação... Olha, aquele tem 6 dedos na mão. Olha,
esta situação
da guerra... Às vezes pode não ser também, atenção.
E tudo mais, tipo, Israel, Rússia, não sei o que mais.
Sim, vídeos de guerra.
Caem no Twitter e não sei o que mais. Muitas vezes eu já tento, tipo, vejo o vídeo várias vezes a tentar ver se é como o Nuno está a dizer, se um gajo caça um pormenorzinho qualquer de... E, ou seja, eu não quero imaginar daqui como o Marcelo... O Diogo falou em 10 anos, mas é como o Marcelo está a dizer. Eu não quero imaginar como é que isto estará daqui a 5 anos. E uma coisa que eu queria dizer, tipo, em relação ao documentário que eu acabei de ver, ou que acabei de ouvir há pouco tempo, que é, a partir de agora... Sendo que isto agora do vídeo está muito mais facilitado, não sei o que mais, nós agora vamos começar, os países vão começar a caçar as eleições já com estas coisas, com esta ferramenta, não é? Porque até agora, porque isto é muito recente, até agora todas as ok, havia as fake news e não sei o que mais, mas agora, a partir, não é, deste ano, todas as eleições que vamos começar a apanhar aí vão ser com estas ferramentas à disposição de toda a gente, estão a perceber?
Claro.
Ou seja, eu não quero imaginar o que é que será de nós daqui a 5 ou 10 anos com estas ferramentas todas e com o pessoal que mal sabe usar o Facebook e o Instagram e não sei o que
mais. E começar a cair nas mãos deles.
Começar a cair em toda, nas mãos dessas pessoas.
Mas
acho que é sobretudo o passo seguinte é como o Marcelo está a dizer. Eu acho que é...
Eu não acho que será o passo seguinte agora, mas acho que tipo, a maior evolução vai ser essa. Vai ser quando eles passarem a pôr esta programação em robôs, em que é automático. Diz, olha, o que é isto? E ele responde automático porque foi buscar o ChatGPT. Para já tem que ser um PC, um servidor, né? Mas eu não sei. É um bocado assustador, de certa forma.
Sendo mais levezinho, acho que isto depois, pá, isto vai nos dar ferramentas, sobretudo como já estamos a ver, tipo, ao humor, por exemplo.
Sim.
Vai ser incrível. É, as coisas que o pessoal vai conseguir fazer. Pá,
sim,
vai, isto,
abre tipo a porta a muita criatividade. Yeah.
Sim, acho que é isso. Ora, falaste já. Cenas de criatividade.
O pessoal que não tem talento para fazer as coisas como vai na cabeça deles,
nem
mas tem uma ferramenta.
Nem,
sim, mas tem uma ferramenta que faz isso por ele, mas a ideia dele é aquela, ou seja.
Sim, ou seja, tem a ideia, mas não trabalha no Photoshop, ou não sabe editar vídeos, ou não sabe não sei o quê.
Exatamente.
Mas tem uma boa ideia, vai ter uma ferramenta incrível para pôr a criatividade.
Sim.
Não, é muito... Vai, pá, lá está. Quero acreditar que vai ser mais por aí.
É isso.
Tens tudo. Tem que ser usado da melhor forma. Se vai ser usado da melhor forma, desconfio.
Pois, o ser humano tem muito...
Ah, não, sim. Pá, não acredito muito. Espero que sim, mas não acredito muito.
Não acredito. Não acredito.
Estamos
fazendo alguma coisa?
Não, meu. Vou aí para uma recomendaçãozinha que já não fazemos há muito tempo.
Recomenda aí. O que é que queres recomendar?
Recomendação semanal.
Então, malta. Já acabei há umas semanas de ver, mas como já não tínhamos há muito tempo esta rúbrica, decidi fazer esta semana.
Há muito tempo, também temos poucos episódios.
Sim, mas acho que fizemos na primeira, nunca mais fizemos.
Sim, foi.
Não, eu fiz, caralho, esta temporada.
Na segunda?
Sim,
não
foi
no segundo.
No primeiro episódio.
Foi no segundo. Ok. Então, pá, acho que toda a gente devia ver. Pá, é mais uma série HBO. Acho que não tem muito como falhar, né? É a série The Pitt, que basicamente The Pitt basicamente é tipo a série, é muito interessante porque é uma série, aquelas séries tipo Dr. House é tipo de médicos e essa cena, mas é passada nas urgências, numas urgências em Filadélfia, eu acho. Numa urgência no hospital em Filadélfia, e basicamente são 15 episódios, muito longa, mano. são 15 episódios a retratar as 15 horas de um turno de um médico. Um médico e a equipa dele.
Tudo é tudo uma
hora. É tipo
uma
cada hora, um episódio hora? É cada hora. Okay. Exatamente. Okay. É muito interessante. Pá, é
posso
muito
dar uma
feita.
Informação sobre isso?
Diz-me.
Acho que foi cancelada a série para a segunda temporada.
Opa, lá está.
Não
eu,
é
eu
assim
não fui
tão
pesquisar.
Boa.
Não. Eu não fui, foi cancelada. Opa, eu assumi que aquilo era uma série de uma temporada. Não deixou.
Mas perguntaste aonde?
Não perguntei nada, não. Eu a ver a série.
Não, a segunda vai ver a segunda, mas já não vai ver para a terceira, acho eu.
Pronto, olha, o Marcelo já está a ser enganado do chat GPT.
Não, isso foi uma cena no Insta que eu vi.
Não, mas eu nem assumi que havia. Eu assumi isto como uma série de uma temporada só, porque para mim nem faz sentido pensar numa segunda temporada.
Agora vai
porque...
ser no outro hospital com outra.
Pronto, pá, não sei, mas eu sei que pá, vi grandes atores, pá, nem conhecia, acho que não conhecia nenhum, mesmo o principal, não o conhecia, não faço ideia do nome, mas não o conhecia. É muito engraçado. É muito engraçado, fosse.
É o mesmo gajo.
Vai ser o mesmo gajo, pronto. Pá.
Mas não é a gaja, não sei quem é. Mas,
fecha muito bem, a sério. Por isso eu até assumi que isto era tipo. E como é aquela cena de ser 15 horas, estás a perceber?
Sim, se calhar é uma série que não vai ter continuação, que vai ser agora.
Vai ser outro dia. Vai ser o dia a seguir.
Não, sim. Não, vai ser tipo.
Pode ser.
Vai ser o turno a seguir que ele vai fazer.
Completamente diferente.
E não, é, mas tipo... interessante essa ideia, estás a ver? É meio interessante.
Não, a ideia é muito interessante, está muito bem feito. Pá, claro que tem as cenas das séries, não é? Que tem histórias que não têm tanto impacto, tem aqueles fillerzinhos de para encher minutos e não sei o que mais. Porque estamos
mas
a falar
o pessoal
de
uma... agora também está mal habituado.
Tá, pois, mas estamos a falar de uma temporada, de uma foda-se. Sezão, como é que se diz em português?
Uma temporada, caralho.
Uma temporada, e agora deu-me um grande brain, né? É assim, lá está, e acho que demonstra um bocadinho o estado da... É assim, é um bocadinho embelezado, não é? Porque eu não acredito que seja aquilo, mas demonstra um bocadinho o estado do... da saúde nos Estados Unidos, como é que funciona,
pá,
como é que...
Pelo que eu sei e pelo que sabemos...
Não, opa,
não
sei que mais novelas no Brasil, estás a perceber o que eu estou a dizer? Não sei que mais novelas no Brasil, claro que vai ter sempre uma... lá está, vai ter uma beleza ali, né? Tipo, aí... Mas demonstra um bocadinho é o funcionamento, estás a ver o modo como funciona. E o que eu gostei mais sobre tudo isso é... Acho que demonstra, acho que é uma homenagem a todo ao pessoal todo que trabalha em hospitais. Acho que é uma boa homenagem ao pessoal todo que trabalha em hospitais, trabalha em centros de saúde, tipo que estudou para isso, que trabalha para ajudar as pessoas. Claro que há aí muitos maus profissionais, mas acho que é uma homenagem a esse pessoal todo porque, pá, tu vês a série e dizes assim, este pessoal passa merdas que a gente não imagina. E sobretudo os episódios finais, malta, deixam assim. Exato,
que...
e sim, a falta
e
de conhecimento.
Para chegar e aquilo que não recebem.
Sim.
E as horas que fazem, e estás a dizer, nesse caso, turno de 15
sim,
horas. E
são turnos de 15 horas, já.
Esses turnos e passo dias.
Boa recomendação, André.
Não, gostei muito, pá, já não vi assim uma série... há algum tempo que me impactasse tanto como esta, porque acho que agora é tudo meio que remakes, é tudo continuação de temporadas que já deviam ter acabado. E esta, olha, pronto, já me deste a notícia que vai continuar, pá, se calhar já não vai ter o mesmo impacto, mas gostei muito. E deu muito, muito gosto de ver a série. Acho que, e um gajo pensa assim, ei, 15 episódios, é muito longa. E opa, passou-se
pá,
muito
não
bem.
Acho que seja muito longo.
Hoje em dia é, porque estás habituado hoje em dia, estás a perceber? Tipo,
sim,
antigamente isto era...
temporadas com 20 episódios cada.
Mas
é diferente aí, porque aí é episódios de 25 minutos.
Sim, mas...
Nem sempre, normalmente é 40 e tal minutos.
Mas para uma série de drama, Nunes, assim... Certo. Não é muito... Hoje em dia não é muito...
É pesadote.
É pesadinha, mas é fixe. Gostei muito.
Pá, também não precisas ver tudo num dia. Acho que o pessoal... Aí eu quero ver tudo num dia.
O pessoal sim. Agora está muito nisso, bro.
Pô, não, é isso, por isso é que eu estou a dizer. Ou seja, estamos a ser habituados a que, imagina, uma série sai no dia 27, tu no dia 28 às 5 da tarde já tens de ter visto
tens
tudo.
Tens que ver,
senão,
sim, porque senão vai lá
um spoiler. Quando essas séries saem, tipo, com a cena que eu testo é quando essas séries saem os episódios todos num dia.
Como assim?
Opa,
não, tipo, sai
uma
série
que saia
com, tipo,
tudo. Ele não gosta que saia
episódios,
tudo.
Que é tipo, sai tudo logo num dia.
Opa,
tipo,
Ou seja, tem, para mim tem
por
coisas boas, E ao mesmo tempo é de género.
Não, opá, tem que te criar aquela, que dizer... aquela antecipação e tem que te criar aquilo.
Ah, eu gosto de sair tudo logo, porque eu vejo um por dia assim.
Não, para mim não é. Não curto isso. Eu sou contra isso.
O Nunes é old school, meu.
Sou old school. E acho
que faz uma série
não, é verdade, não, 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 não. Mas atenção ao Nunes, que esta, não, esta foi saindo.
Sim,
a HBO trabalha mais assim, bro. Esta foi saindo. Eu é que deixei passar um tempo e via toda. Sim. Também estamos a falar que eu demorei, imagina, quase se calhar 3 semanas ou 1 mês a vê-la, estás a ver? Porque não tenho oportunidades para ir. Até estava a ver com a Tânia, ou seja, a gente foi ver sempre que podia. Mas a HBO trabalha muito assim, opa, e acho que é o correto. Acho que deve ser. Sim. Lá está, acaba por ser a produtora que lança séries de mais qualidade e que. E que é
ai,
isso?
HBO, HBO.
Bem,
pronto, é malta, isso, é a minha recomendação. Quem despedir, maltinha?
Pode ser.
Querem falar alguma coisa? Esperem aí que há um menino que se quer despedir primeiro.
Oi.
É isso, meus meninos. Espero que tenha corrido bem o episódio. Próxima semana estou de volta. Por isso, até para a semana.
Ei, foi curta e grossa.
Foi curta, mas é assim mesmo. Também não é para encher chouriços.
Cá te esperamos, ó Diogo, cá te esperamos.
Ó Dioguinho, cá estamos à tua espera, meu. Foda-se.
Isto não é o mesmo sem ti, meu.
Espero que não te apanhe amanhã com coma alcoólico, pá. Pode ser,
não,
atenção.
Não
que
te
bebe,
o gajo não fica bebe, maluco. O gajo é muito maluco.
Ele fica maluco, olha para o que eu vos digo, mas pronto.
Fala ao gajo que compa na chefe.
Sim, eu sinto muito mal comparar a chefe.
Ai meu Deus, olha, mas gosto pronto, muito maldinha. De vocês, malta. Mais um episódio.
E nós de ti, André, e nós de ti.
Mais um episódiozinho e estamos aí.
Maltinha, já sabem, é o costume. Gosto no YouTube, estrelinhas no Spotify, estrelas no Apple Podcasts também. Temos ouvintes no Apple Podcasts, muito obrigado. Gostava de saber quem é que ouve pelo Apple Podcasts, podiam dizer nos comentários. Participa, deem feedback.
Feedback!
E é isso, maltinha. Fiquem bem. Nunes, diz tchau às pessoas.
Tchauzinho, pessoal. Uma boa semana de trabalho. As férias estão aí à porta.
Está quase.
Aguenta.
André, diz tchau às pessoas.
Outra vez. Tchau, pessoas. Grande abraço.
Marcelo, diz tchau às pessoas. Tchau, pessoas. Fiquem bem. Até para a semana.
Fui.
Obrigado.